Olá, vocês estão prestes a escutar a edição 251 do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos, o Mesoval. Antes tarde do que nunca, demorou mas aconteceu, e o rugby baiano tem a sua federação filiada à Confederação Brasileira de Rugby. E nesta edição vocês estarão prestes a escutar o bate-papo que aconteceu ao vivo com o presidente da Federação de Rugby da Bahia, Diego Hamilton Reis. As origens do rugby baiano, a atual situação e os projetos futuros no estado onde começou o nosso país. Então, logo menos, a edição 251 do Mesoval. Divirtam-se! Saudações ovaladas, nação centralina, formem o Scrum, o Ranking, organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 251. É isso aí, é a 251ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e vamos mais uma vez a mais uma edição extraordinária do nosso Mesoval. A mesa está desfalcada, não temos... os componentes habituais desta mesa, como o Chitão, como o Cole, como o Alê, como o Muralha, mas pretendemos fazer um mesa oval à altura da presença deles. Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência, sobretudo pela paciência em estarem conosco. Excepcionalmente, este mesa oval está sendo às 18h pela hora de Brasília, 18h02 pela hora de Brasília, é o mesa oval número 251, aqui pelo YouTube do podcast Mesoval, e mais tarde estaremos nas plataformas através da Central 3 e também no site da nossa casa, que é a Central 3. Aliás, pessoal, ajudem a Central 3, colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, a Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site que está aparecendo aí na tela do seu YouTube, apoia.se/Central3. Uma vez mais, apoia.se/Central3 e vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional, cinema. Bom, para terem uma ideia do conteúdo produzido pela Central 3, é só vocês acessarem central3.com.br. Uma vez mais, central3.com.br. Mas para fazerem a ajuda financeira regular, apoia.se/Central3. apoia.se/Central3. Um recado a mais que a gente quer dar, proteja-se, proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou. Usem máscara e sigam os protocolos. Vamos pensar no próximo, com espírito associativo e agir coletivamente, em colaboração com os outros. O Mesoval tem sido gravado de casa, os nossos colegas também estão em casa, o nosso convidado, que a gente vai apresentar logo mais, também está na casa dele. O desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. Vamos respeitar o momento, a pandemia não acabou. Graças a Deus, o rugby volta aos poucos, as atividades, os treinos, os jogos, mas todo cuidado a pouco. Então, vamos nos proteger. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Pessoal, esta edição está sendo ao vivo, 18h04 pela hora de Brasília. Muito obrigado a todos vocês. Queremos agradecer a audiência, a confiança de sempre para com o Mesoval. Na semana passada tivemos o 250º episódio do nosso podcast, o Mesoval número 250, que contou com a presença do Monk, Paulo Neip, o Monk. Inclusive hoje, 8 de novembro, é aniversário do Monk. O Monk está fazendo 52 anos. Eu acho que ele é de 69, então se ele é de 52 anos. Monkey, um feliz aniversário, vida longa, saúde, paz, prosperidade. Um beijo para o Monkey, que é uma pessoa queridíssima do rugby do Brasil, não só do Niterói, lá do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. é uma pessoa que tem, como a gente fala aqui nos convidados, o rugby no sobrenome. O convidado desta edição também tem o rugby no sobrenome, mas já a gente chega até ele. O que a gente quer falar antes é para vocês mandarem o seu jogo inesquecível para a gente contar aqui no Mesoval. A Dara, você me desculpa, a Dara mandou o jogo inesquecível dela, mas eu não parei para fazer o vídeo do jogo inesquecível dela, porque ela mandou algumas fotos e ela nos contou um pouco do jogo inesquecível dela. Então, Dara, eu garanto que para a próxima edição ao vivo não vai faltar o seu jogo inesquecível, tá? Eu te garanto, não vai faltar o seu jogo inesquecível. Enquanto isso não acontece, mande-nos a sua história para mesoval.contato@gmail.com. Mais uma vez, mesoval.contato@gmail.com e conte-nos o seu jogo inesquecível. Conte-nos escalação, arbitragem, onde foi, quando foi, placar, alguma curiosidade que teve no primeiro, no segundo, no terceiro tempo. A gente quer saber de vocês qual é o seu jogo inesquecível. E para isso, mande-nos por e-mail mesoval.contato@gmail.com. Pessoal, já acessaram as nossas redes? Estamos no Twitter, você está vendo aí abaixo, @rugbyclube, o nosso Twitter, @rugbyclube, e estamos no Instagram, que é @mesa_oval. Uma vez mais, o nosso Instagram, @mesa_oval, e o nosso Twitter, @rugbyclube. Turma, este Mesoval vai tratar do rugby em um dos estados mais importantes da federação. Onde começou o Brasil, aliás, né? O estado da Bahia. A gente tem um convidado, só que antes de apresentá-lo, o rugby baiano já foi abordado no Mesoval em duas ocasiões. Aliás, em praticamente quase todas, né? Porque a gente sempre acaba falando do exemplo do rugby baiano, sempre o rugby baiano, um dos estados em que o rugby mais cresceu ultimamente. E, recentemente, vocês devem ter ficado sabendo através dos sites, do próprio site da Federação, da Confederação Brasileira de Rugby, que a Federação de Rugby da Bahia está filiada, finalmente, à Confederação Brasileira de Rugby. Esse é um dos temas que a gente vai falar dentro da nossa conversa, mas a gente vai falar bastante sobre o rugby da Bahia, porque o convidado vem de lá. Só que no histórico das edições do Mesoval, a gente falou especificamente sobre o rugby baiano na edição número 85, que teve como presença o Manuel Cabral, o senhor Manuel Cabral. Ele esteve no Mesoval 85, que foi ao ar em 31 de outubro de 2017. E depois, anos mais tarde, a gente falou com o Adenilson Rodrigues, que faz um trabalho espetacular lá em Adustina, que é uma outra parte da Bahia, diferente do outro extremo de onde mora o convidado do Mesoval 251. O Adenilson, ele esteve presente no Mesoval 203, que foi ao ar em 29 de setembro de 2020. E para falar mais sobre o rugby do belíssimo estado da Bahia, que tem aproximadamente o tamanho do território da República Francesa, a gente convida aqui ele, que há muito tempo a gente queria tê-lo convidado, mas por questões de agenda e de programação a gente não convidou, calhou da filiação da Federação Baiana para a Confederação Brasileira de Rugby, também dentro dessa ideia de falar mais sobre o rugby naquela região do país. É com muita satisfação e prazer que a gente traz aqui o Diego Hamilton Reis, da Federação de Rugby da Bahia. Diego, muito boa tarde, obrigado pelo seu tempo, é uma honra tê-lo aqui conosco.
A honra é toda minha, Virga. Sou um fã do Mesoval desde os seus primórdios. Até hoje, quando tem uma viagem, alguma coisa, eu baixo os podcasts e passo o tempo da viagem dirigindo, ouvindo as belas histórias aí. Muito obrigado, uma honra estar aqui.
A honra é toda nossa, Diego. A honra é toda nossa. Vamos falar, então, do rugby da Bahia. Claro que o processo de filiação está dentro da pauta. Mas, para quem não te conhece, conta um pouco mais a sua história. Quem é Diego Hamilton Reis? De onde você veio? De onde você fala? E como é que foi a sua história dentro do rugby? Tem sido, Alex, tem sido sua história.
Tem sido. E vai ser muito longo ainda. Eu venho de Teixeira de Freitas, é uma cidade aqui no extremo sul da Bahia. E hoje falo de Porto Seguro, que é a cidade que eu moro há quase 20 anos. Na verdade, não nasci aqui por um capricho. Acabei, nascendo em Teixeira de Freitas, só que vivi em Teixeira de Freitas a minha infância e adolescência toda. E lá em Teixeira de Freitas, no meu colégio, no IFA, Instituto Francisco de Assis, eu tive a sorte de ter um excelente professor de educação física, considerado na região o melhor professor de educação física da região do Extremo Sul, que é o professor Luizão, ou Luiz Lessa, é o nome dele. E o Luizão chegou para mim quando eu só fazia natação e fazia educação física escolar. Ele chegou para mim quando eu tinha 14 anos, eu nem tinha 14, tinha 13 anos, e falou assim: Diego, você vai jogar handebol na seleção do IFA, né, do meu colégio, e os treinos começam, sei lá, daqui a 2 semanas. Eu falei: mas Luizão, eu não sei jogar nada de handebol, e todos jogam aqui na educação física. Não, você vai jogar e você vai ser um ótimo jogador de handebol. E eu fui nessa. Eu comecei em todos os treinos, eu não faltei nenhum treino nos 2 primeiros anos, nenhum treino. Inclusive, eu ia para a escola treinar, que era noite o treino, eu estudava de manhã. Eu cheguei várias vezes lá e não tinha treino no dia, porque ou eu não tinha visto que não tinha treino, ou falhou ali alguma comunicação. E me apaixonei pelo handebol e continuei fazendo natação, depois entrei no basquete, aquela fase que a gente faz vários esportes, mas o handebol sempre o primeiro esporte. Fiquei assim no handebol durante 14 anos da minha vida. E entrei logo para a seleção de handebol de Teixeira de Freitas. Fui o atleta mais novo a entrar. Eu lembro que meu primeiro jogo eu tinha 15 anos, jogando pela seleção adulta de Teixeira, uns jogos abertos do interior, que na época era a principal competição esportiva da Bahia. Estava jogando o Zonal Extremo Sul, e aquilo para mim foi uma coisa maluca, assim. Uma experiência única, parecia que eu estava no meio de gigantes, mas quando o juiz apitava, eu só jogava handebol e era igual a eles. Então foi uma experiência muito grande. E foi assim, foi tudo, sempre fui muito novo assim nas equipes que eu participei. E fui continuando com o handebol. Aí vim morar em Porto Seguro, me formei em administração, fui trabalhar na hotelaria, depois fui trabalhar na indústria de uma indústria de celulose, na área de sustentabilidade, mas na minha área de formação. Depois fui para auditoria interna e ali ficava tentando ainda jogar handebol. Joguei pela seleção de Porto Seguro, joguei Campeonato Baiano, joguei o que um jogador amador poderia jogar de competição no handebol. Só que nesse período, ainda quando eu estava na hotelaria, eu assisti alguns jogos da Copa do Mundo de rugby em 2007.
2007, né?
E
Estava
eu
falando.
2007, a famosa Copa do Mundo 2007. E eu lembro do comentarista, que depois de uns anos eu fui descobrir que era o Martoni, ele falando que ele quando um jogador pegava na bola, ele falava: ah, esse jogador é formado em engenharia. Era a maioria dos jogos eram dos Pumas que eu estava vendo. Aí depois o Contepome pegava na bola e falava: o Felipe Contepome, ele é formado em medicina, mas joga na Irlanda. E aquilo ficou na minha cabeça, porque assim, até então as experiências que eu conhecia de jogadores que estudavam ou eram formados, né, que tinham suas graduações e tinham sua carreira profissional, eles não podiam ser jogadores, do seu esporte. Ou você escolhia a carreira, né, de formação ou esporte. E aquilo me chamou a atenção. E me chamou a atenção o jogo, me chamou a atenção, o respeito, aquela coisa toda. E aquilo, de certa forma, ficou hibernado ali na minha cabeça, ali ficou com um tempo parado ali. E no final de 2011, eu estava em São Paulo, estava em Santos, fui assistir o Mundial de Handebol Feminino que teve no Brasil, o único até hoje.
Ah, é verdade, eu lembro dele,
E
eu lembro.
eu estava lá, eu assisti em São Paulo, no Ibirapuera, e assisti alguns jogos em Santos. E aí, quando acabou o último jogo que tinha na minha programação, eu estava com minha esposa, que também é do handebol, Aline, e estava com meu filho do meio, de 1 ano de idade. E aí eu lembro que eu falei assim, bom, acho que agora já dá para eu pensar em outra coisa, porque o handebol eu já estava vendo que não dava mais por tanto que eu queria e por tanto que ele me oferecia. E aí veio o rugby, aí vinha aquelas propagandas da Topper, né, com aquela brincadeira, e no final o rugby, esse esporte vai ser grande no Brasil, e aquilo ficava, parecia que era uma mensagem para mim, né, como eu estava falando antes, né, Virga? Parecia que era uma voz falando, Diego, sai do handebol, acho que você já deu sua contribuição para o handebol, e vai para o rugby, que o rugby vai precisar mais de você, e você vai precisar do rugby bastante.
Era um sinal.
E era um sinal, exatamente, e era assim que eu encarava, eu ficava às vezes pensando, falei, cara, não é possível, cara, não é possível. Aí eu chegava no computador, digitava rugby, aparecia Shield rugby, Subeco, um bocado de empresa de rugby, bola de rugby, jogo de rugby, portal do rugby, tudo rugby. Aí eu, tá bom, aí fiquei com aquilo, fiquei ali pensando, pensando, e conversando com a família, porque e conversando com as pessoas que eram próximas a mim, em termos de esporte. E a maioria das pessoas, ah, Diego, você é maluco, você vai deixar um esporte que você, né, cultivou a vida toda e tudo, não sei o quê, para ir para um outro esporte. E aí eu descobri o seguinte, Virga, que em Porto Seguro não tinha um jogador de rugby, um treinador de rugby, não tinha um árbitro, não tinha ninguém ligado ao rugby em Porto Seguro. Então, aquilo, de certa forma, falou, bom, se eu realmente quero mudar de esporte, eu estou com um desafio enorme na minha mão. E não é a experiência que eu tinha no handball. O handball, ele está todo estruturado no Brasil. Não só o handball, como vários outros esportes. Mas o rugby não estava. Então, eu demorei mais alguns meses para eu me convencer de que eu deveria fazer abrir esse caminho aqui em Porto Seguro. E não foi um processo mais mental do que físico, quase nada, era mais mental, era eu comigo mesmo. E aproveitava as 4 horas que eu ficava no ônibus para ir para a empresa que eu trabalhava e pensei muito nisso. Até que no famoso 16 de agosto de 2012, era um sábado, eu lembro bem desse dia, foi geralmente o sábado e o domingo eu curtia muito minha família, mas esse sábado eu fiquei praticamente sozinho, no meu quarto, na frente do notebook, como eu estou agora, com o e-mail aberto, com um botão perto do Enter para se eu mandava ou não o e-mail para a Federação de Rugby da Bahia. E aí, lá para umas 5 horas da tarde, depois que eu já tinha saído do quarto, já tinha almoçado, já tinha conversei de novo com minha esposa, e aí eu resolvi mandar. Eu sabia que uma vez que eu enviasse aquele e-mail, sabendo eu como eu sou, quando faço poucas coisas, mas as poucas que eu faço, eu me entrego muito. E eu mandei o e-mail. Mandei e-mail para a federação, perguntando: Federação, eu quero montar um clube de rugby aqui em Porto Seguro. Vocês podem me ajudar? Foi basicamente isso. Era um e-mail curto, duas frases. E, para minha surpresa, em menos de 24 horas, o presidente da federação naquele ano me respondeu. Logo em seguida, me ligou. E a gente tem uma bela amizade até hoje, tem muitas histórias. Era o primeiro presidente da federação. De lá para cá já foram quatro comigo. E o Nilo, que mora em Senhor do Bonfim, que me ligou. E foi me falando. Foi me falar: você precisa criar uma associação e você precisa disso. E quando é que você começa o treino? E eu nem pensava no treino ainda. Eu queria primeiro estruturar, para começar bem, né? Se eu percebi que isso não ia acontecer, mas também não podia começar de qualquer jeito. Então eu demorei mais 8 meses para fazer o primeiro treino de rugby de Porto Seguro, que foi no dia 12 de março de 2013. Inclusive no dia do aniversário de um dos nossos atletas aí, que é o Pantera. Não sei se ele está vendo, mas mandar um abraço não só para ele, mas para todo mundo aqui do Porto Seguro Rugby Clube.
Bom, Diego,
E aí,
então essa história já tem quase 10 anos, né?
quase 10 anos. Ano
Que
que vem faz
interessante
10
essa
anos.
história,
Vamos
que interessante
ver o que
essa
que a gente
história.
vai fazer
Que bacana.
aí. E foi assim que eu comecei no rugby.
Hoje você é o quarto ou quinto presidente da Federação Baiana,
Quarto.
da Federação de
Sou
Rugby da Bahia.
quarto.
Quarto presidente. Quarto
Quarto.
presidente, 36 anos de idade. Teve aquela experiência em 2007 com o rugby, depois aquele sinal em 2011, Que história sensacional, que história interessante. Olha, os nossos comentários estão bombando aqui. Já já a gente abre um espaço para lê-los e eu vou publicá-los aqui e lê-los. Mas, Diego, a gente tem uma história... Bom, isso vai fazer 10 anos. A sua história com o rugby completa praticamente 10 anos agora, em 2011, daquele Mundial de Handball que você viu e aquela virada na sua vida que você resolveu tomar uma ação no ano seguinte. Só que o rugby da Bahia é muito antigo, né? É mais antigo que isso. Eu me lembro do meu clube, o Belo Horizonte Rugby Clube, ter que viajar para Salvador para jogar contra o Orixás, né? E em 2008, né? Pelo Campeonato Brasileiro de 2008. E, exatamente. Diego, como é que... E esse processo de filiação da Federação de Rugby da Bahia para a Confederação Brasileira de Rugby dá uma novela. Como é que o rugby baiano se estruturou? Vamos falar disso. Como é que ele se organizou e se estruturou para finalmente agora conseguir essa filiação?
Levantar a bandeira. Realmente a gente tem que falar desde o primeiro dia, desde o dia 1. Porque se hoje a Bahia está vinculada à Confederação Brasileira, não foi hoje que aconteceu isso, nem foi esse ano. Como você falou, começou lá atrás. Começou até um pouquinho antes do seu ex-clube enfrentar o Orixás aqui da Bahia. Começou em 2006. Aliás, se a gente for mesmo na história, há relatos, né, até do século passado, comecinho do século passado, ter tido atividade de rugby aqui em Salvador, aqui na Bahia, pela colônia de britânicos que tinha. Era pouca, né? Mas tem relatos. De fato, o rugby começa na Bahia oficialmente em 2006, quando um grupo de estrangeiros e baianos, ali na Praia da Paciência, ali em Salvador, ou seja, na praia, na areia mesmo, não tinha campo ainda para o rugby, resolvem se... Um aparece com a bola, o outro acha legal, o outro já sabia, vão se juntando, e aí forma o primeiro núcleo de rugby... vamos dizer assim, que de 2006 a 2009 foi esse grupo. Esse grupo tem o Juan, que é um chileno, o Jonca, né, famoso Jonca, eterno jogador, até hoje joga, está com 50 e poucos anos. Desculpa aí, viu, Jonca, se eu errar a sua idade. O Vitor Trator, hoje mora em Brasília. O André Rendoff, o Jurandi, o Martim, que era um treinador argentino, um dos primeiros treinadores. O Zé Alpuim, primeiro organizador desse grupo, ou seja, a pessoa que por trás dessa vontade toda das pessoas em jogarem, organizava tudo, conseguiu as primeiras viagens, viabilizou tudo isso. Né? Olha, tem muito mais gente. Tinha um francês, o Stefani, ele não está mais hoje ligado ao rugby, mas ajudou muito naquela ocasião. Vários outros atletas de Salvador, que alguns deles, inclusive, chegaram até a jogar em seleção brasileira um tempo depois. Começou lá em 2006. Então, até 2008, 2009, era esse grupo, como a gente chama aqui, historicamente, de Associação Baiana de Rugby, que era uma entidade pré-Federação de Rugby da Bahia. Então, a gente precisa, sim, reconhecer todo esse trabalho deles. Se por um momento, eles tinham um foco muito grande em competição, principalmente na Liga Nordeste, que dava acesso à Copa do Brasil e que dava acesso à primeira divisão, eles promoveram os primeiros jogos de rugby, os primeiros treinos, tudo de rugby. Tinha até um blog de rugby aqui da Bahia, era do Vitor Brandão, né, apelido de Trator, que conta os primeiros jogos aqui na Bahia. Em 2009, o Nilo, que é de Senhor do Bonfim, não é uma cidade perto de Salvador, mas é o quê? 300, 400 quilômetros, já é centro-norte Bahia, ele resolve criar uma entidade federativa. Por uma questão que o Nilo tem muito, de organização de entidade. E o Nilo consegue fazer isso. E o rugby vai evoluindo, são criados os primeiros torneios de sevens, porque até então só se jogava 15, mas aí o rugby passou, veio a notícia que no próprio ano de 2009, que em 2016 o rugby iria estrear na modalidade sevens, Então, você começou a jogar sevens na Bahia, é onde aparece muito aí o pessoal da FTC, Alto de Ondina, lá de Salvador, um biotipo muito muito favorável para essa modalidade. Para o 15 já era favorável, mas para o sevens, então, eles jogam algumas competições, se destacam. Nesse período, o Orixás ganha do Jacareí, um jogo histórico, né, 9 a 6, se eu não me engano. Outro dia eu conversei com o Júlio. O Júlio estava nesse jogo. Ele lembra bem, quem diria, o Jacareí, potência que é hoje, né? E lá atrás, a galera aqui da Bahia já mostrando aí suas garras. Mas era um grupo bem heterogêneo. Tinha muitos estrangeiros, tinha muitos talentos de Salvador mesmo, sabe? Muita gente boa. Uma pena, viu, Virga, que muitos já se aposentaram. Mas é isso aí, a Bahia tem muitos talentos, né? E aí, de 2009 a 2012, final de 2012, tem essa gestão do Nilo. E aí assume o Edion. O Edion já fazia parte da diretoria do Orixás. E o Edion vem, ele vê que estão nascendo núcleos aqui na Bahia, fora de Salvador, e ele começa a incentivar. Então, eu posso falar por mim: enquanto Nilo foi o meu primeiro incentivador, o Edion foi meu segundo incentivador. E eu falava: pô, Nilo, pô, Edion, mas eu tô muito longe de você, como é que eu vou aí jogar? Ele: não, Diego, você faz assim, você faz uma rifa, você faz junto os atletas, cada um dá um pouco, quem tiver mais dá um pouquinho mais, quem tiver menos coloca para vender mais uma rifa, tenta conseguir um apoiador local. Então o Edion, ele foi também, é um ex-presidente, apesar que hoje ele saiu praticamente totalmente do rugby, mas o Edion, ele foi muito importante, não só para o Porto Seguro, para o Imborés, que é o clube mais próximo nosso aqui, que fica em Vitória da Conquista. Muito incentivador, muito me ligava, sabe, como a gente fala aqui na Bahia, enchia o nosso saco, sabe? Queria mesmo que a coisa acontecesse. Aí em 2015, meio de 2015, o Edion, por questões profissionais, né, que é advogado e trabalhando muito fora de Salvador, precisa se ausentar, a gente aproveita e chama o Manuel Cabral. Para o Manuel Cabral dar essa encorpada que faltava, essa parte principalmente de organização, porque enquanto Nilo criou a entidade não é só você criar, você tem todo um arcabouço de leis, regulamentos, protocolos, você tem que dar cara para a entidade e garantir ela por uma série de coisas, né? E o Manuel vinha com mais de 40 anos de experiência, morando em Valença, não sendo ligada a nenhum clube da Bahia, então isso era visto como um ponto positivo por todos os clubes, ou seja, nem o Nilo ia puxar a sardinha para o Quibaana, que é o clube dele, Senhor do Bonfim, nem o Edion para o Orixás, nem o Diego para o Porto Seguro, nem o Gabriel para o Imborés. Então, o Manuel não era de nenhum clube, mas conhecia todo mundo e tinha muita experiência no rugby. Como ele mesmo falava, ele estava vendo acontecer no Brasil o que ele viu acontecer em Portugal. Então, é como se ele já soubesse qual era o problema e já soubesse a solução. Às vezes, esse é o melhor cenário, né? E aí o Manuel aceita, ele colocou algumas condições, e eu posso falar agora, uma das condições era que eu fosse o vice-presidente dele. E eu não sei se é porque ele sabia que ele não ia ficar muito tempo, se ele ia realmente ajudar, não sei por qual motivo, ou se foi porque eu, o cara que mais encheu o saco dele para que ele assumisse, porque eu também sabia que se eu assumisse, eu deixaria meu clube um pouco de lado, eu não queria. Quando a gente cria alguma coisa, a gente tem muita paixão por isso, né? Muita paixão pelo meu clube, assim como eu tenho muita paixão pela Bahia, pelo rugby da Bahia. E aí o Manuel aceitou. E aí a gente foi. E a gente foi até o final de 2019 com o Manuel. Eu posso dizer que foram os anos dourados do rugby na Bahia, principalmente entre 2016 e 2017, a gente fez o máximo de competições, no máximo de distância que estão os clubes poderiam fazer. Aliás, Manuel, ele levou a gente para o nosso limite, talvez alguns até ultrapassaram o limite, e fez, inclusive, com que a gente repensasse: opa, acho que está muito assim, daqui a pouco a gente não aguenta. E foi isso, o Manuel, ele puxou muito da gente, ele fez realmente aquele papel de líder que quer tirar o máximo dos seus liderados. Eu aprendi muito com isso. E no final de 2019, também por motivos profissionais, o Manuel para quem não sabe, tem um restaurante lá em Valença. É um restaurante que atende de portas fechadas, então se vocês aparecerem lá agora, ele não vai atender vocês. vocês têm que marcar um horário lá, tem a reserva de mesa e tudo. Tô brincando, viu, pessoal? Mas realmente é assim, tá? Mas se você ligar para ele, atende, tá? E ele teve que sair e a gente teve que abrir as eleições e tentamos diversas formas para que não fosse eu e acabou sendo. Começou comigo e terminou comigo. Eu também coloquei algumas condições, quem seria o meu vice, meu tesoureiro e minha equipe técnica e, na verdade, todo mundo que joga rugby na Bahia está na federação hoje e tem a representante de clube e é isso. Em termos de presidentes, são esses comigo, estou agora no meu mandato, no segundo ano de mandato, tenho mais 2 anos. E estou na linha sucessória, ele estou à frente dos que já passaram por mim. Então, a todos esses três que eu falei, e a toda a comunidade do rugby baiano, as conquistas que a gente tem hoje foram vocês que criaram. Como eu costumo dizer, Virga, a minha impressão é que eu peguei a bola nos 5 metros do engol, dei um mergulho ali. E estiquei o braço no meu único movimento que eu tenho depois que eu vou no chão e fiz o try na linha. Essa é a impressão, porque a bola lá atrás, quem pegou foi o Nilo, que avançou um pouco, que deu para o Edion, que avançou até o meio de campo, que deu para o Manuel. E o Manuel avançou tudo e quase chegou no try, foi quase mesmo. E pronto, tive que sair a finalizar, mas
O jogo não
essa.
acabou. O jogo não acabou.
O jogo não acabou, só foi um try que a gente fez. Tem mais jogo.
Seria esse trai afiliação, Diego?
Então, o try, para mim, o try foi a vinculação, né? A
Ah.
vinculação ela vai durar 4 anos. E aí o pessoal falou: e aí, Diego, e agora? Eu falei: agora é a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez e tentar fazer um pouco mais. Porque aí sim a gente consegue afiliação, passa bem pelo período. Vinculação, que é um período, tipo um regime probatório, faz parte, isso é normal. A entidade, que é a CBRU, deixou isso bem claro, está muito transparente, então é só a gente seguir o que está lá, como a gente seguiu sempre. Claro que teve um outro momento de dúvida, teve momentos durante esse processo que a gente ficou muito frustrado, porque não viu uma resposta positiva, mas como eu também disse antes, foi um grande aprendizado esse período todo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas na CBRU fantásticas, enfim, que tornaram esse processo mais claro ainda. Eu entendi hoje, até o rugby todinho da Bahia entende como é que é esse processo. E talvez mais na frente a gente fale um pouco sobre isso, né, Virga? Outras entidades que queiram seguir esse caminho, a Bahia está à disposição, porque a gente acredita que o rugby ele tem que realmente ser mais consolidado no país como um todo,
Organizado,
né?
né?
Mais
Organizado.
organizado. Né? É mais
Então,
não tanto dentro de campo, você tem que ter o lado fora de campo bom também. A impressão às vezes que dá é essa. O pessoal quer ser muito dentro de campo, quer ser muito campeão do torneio, quer ser muito, eu sou o único daquela região que tô lá, entendeu? Eu sou, não, isso é dentro de campo. A gente tem que ter um olhar também fora de campo. Senão dentro de campo não rola.
Esse processo aí teve que obedecer quais critérios para o rugby baiano se consolidar a
Olha,
filiação, Diego?
uma das vantagens da gente, quando o Manuel veio, foi que o Manuel ele tem uma capacidade tremenda de análise documental e, enfim, ele tem diversas qualidades, mas ele destrinchou os artigos principais do Estatuto da CBRU para entidades que queiram se filiar. Então, a gente, de início, a gente já sabia o que que a gente tinha e o que a gente não tinha. Então, a gente tinha o desafio menor de manter aquilo que a gente já tinha e o desafio maior de buscar o que a gente não tinha. Então, foi o ano 2016, meio de 2015 a 2016, foi praticamente para a gente atender o que a gente não tinha. Então, era escola de árbitros, escola de treinadores, torneios regulares de sevens, torneios regulares de 15. A gente tinha tudo isso, mas não era daquela forma formal, organizada, quem era o coordenador, quais eram as datas definidas, qual a antecedência e tudo mais. E pronto, quando a gente, no final de 2016, tinha tudo aquilo que em 2015 a gente não tinha, nós criamos um dossiê, mais ou menos desse tamanho de páginas, enviamos fisicamente e enviamos por e-mail para a CBRU naquela ocasião. Confesso que a gente deu um pouco de azar, Porque o Brasil Rugby naquela época, a CBRU, ela passava por um outro momento. Ela estava naquelas guinadas de ranking, a seleção de 15 saltando várias posições no ranking, então muito foco no alto rendimento, vitórias inéditas sobre várias seleções, as Iaras jogando circuito mundial, Olimpíadas, então uma série de coisas. E realmente a Bahia, nesse sentido, a filiação da Bahia não ficou como prioridade. O Manoel ficou daquele jeito, né? Muito, muito chateado, e a gente aqui tentando acalmar, mas também apreensivo. Até que veio a primeira ligação, a primeira troca de e-mail, e aí sim, aí veio a auditoria. Eu lembro muito bem que a auditoria foi aqui em Porto Seguro, e eu já tinha trabalhado em auditoria, então, assim, ao mesmo tempo que era tranquilo para mim, tinha aquele apoio, uma auditoria, cara. Eu sei como é que é isso. Se alguma coisa que der errado, ela pode, e for no parecer da auditoria, isso pode prejudicar a gente. E foi mais ou menos assim: era um torneio que a gente tinha de Sevens aqui na Bahia, era a primeira etapa de Sevens de 2018. E começava no sábado, 1 hora da tarde. Quando foi sexta, 9 horas da noite, eu estava numa travessia de balsa de Porto Seguro para Arraial da Ajuda, e não recebi um prêmio, porque a gente ajudou uma entidade com rugby. Uma entidade que promove perda de peso de forma saudável, a gente ajudou com o Rugby Fit, a gente ia receber um prêmio lá por isso. E um cara me liga e fala: olha, eu sou da CBRU, tô aqui em Porto Seguro e quero todas as súmulas do jogo, quero isso, quero aquilo, quero isso. Foi pedindo tudo. E eu, na travessia da balsa, eu só lembro de olhar assim para ele falou o nome dele, Tomás Moreno. Falou: olha, Tomás, eu tô aqui na travessia, daqui a pouquinho eu te ligo. Aí desliguei. Liguei para o Manuel na hora. Manuel, tá acontecendo isso. O cara tá aqui já em Porto Seguro. E aí? E aí, pai, aquele jeito dele. E aí, bem agora, pai, essa filiação, pai, ele é preocupado com a filiação e tudo. E aí, pai, como é que estamos? Falei: Manuel, tá tudo ok. Você lançou as súmulas, os atletas estão sabendo, tá todo mundo ok, os dirigentes já mandaram tudo. E amanhã vai ter ambulância, amanhã vai ter médico, amanhã vai ter terceiro tempo, amanhã vai ter o campo, está reservado, amanhã vai ter árbitro nível 1, vai ter árbitro nível 2, amanhã vai ter árbitro de in-goal, vai ter água para todo mundo. Então, é isso, vamos fazer um evento. Não vamos fazer nada diferente. Talvez, eu lembro de ter falado isso para ele. Talvez se a gente tentar uma coisa diferente aqui, vai dar errado, mano. Vamos fazer o que a gente faria sem muito pensar que ele está aqui e está olhando a gente. Não tinha como, que ele estava lá, é um cara sensacional, o Tomás Moreno, não sei se está vendo, até hoje trabalha na CBRU, mandar um abraço para ele.
Um
E
abraço.
foi isso, foi exatamente assim que aconteceu. Ele chegou no estádio, se apresentou, pediu as súmulas, eu entreguei e expliquei para ele como é que ia funcionar o evento. E foi isso, ele viu o evento todo, aconteceu, teve jogo masculino, teve feminino, e aconteceu tudo. Participou do terceiro tempo com a gente. E me mostrou um pré-relatório, olha, alguns pontos legais que ele viu, outros pontos que a gente podia melhorar. Eu acho que foi muito positivo e passei para o Manuel ficou aliviado. E aí que tá, a gente pensou que depois dessa auditoria ia vir a filiação e a gente já estava empolgado. E isso era só abril de 2018, Virgo, olha
É,
só.
isso tem mais de 3 anos, né?
Tem mais de 3 anos, cara. Então, é assim, quando alguém falar para você, tenha paciência, realmente acredite no que a pessoa está falando. Tenha paciência. Então, a gente talvez estava um pouco impaciente. O Brasil, né? Porque nenhuma federação tinha conseguido isso. E nesse período, o que aconteceu? Tinha um ponto que a Bahia não estava atendendo, que
Qual
eram
era?
os árbitros nível 2. A gente tinha entendido, pelo estatuto, que era só ter um árbitro nível 2. Não precisava ser o World Rugby, podia ser um nível da Bahia, podia ser um nível Brasil, enfim. Um nível 2, para diferenciar do nível 1 para o nível 2. E a CBRU falou: não, é nível 2 World Rugby e vocês não têm. Na verdade, a gente só tinha um árbitro, que é o Cello. O Marcelo Blanco, lá de Recife, que apita aqui na Bahia. E precisava, então, de mais um, perdão, de mais três, que na época o estatuto da CBRU pedia quatro árbitros nível 2. Então, esse foi o ponto que ficou. Sempre foi o ponto que, vamos dizer assim, impediu ou que travou a filiação da Bahia. Sempre foi a quantidade de árbitros nível 2. Até que no ano seguinte, a CBRU muda o estatuto dela altera algumas coisas e reduz de 4 para 2 árbitros nível 2 por entidade filiada. Então, a gente antes estava buscando mais 3 árbitros nível 2, formar 3 árbitros nível 2 aqui na Bahia. Agora, a gente só precisava formar mais um. A gente vai lá e forma 2 árbitros. A gente envia 4 árbitros para um curso de nível 2, 2 deles passam, que foi o Gabriel e o Bernardo. Gabriel Couto, de Vitória da Conquista, Bernardo Ordones, de...
Tá aí, é esse documentário, não é? Desse documentário aí embaixo?
Exatamente, ele aí apitando aí, ó, Gabriel.
Que legal, parabéns, abraço, Gabriel.
Parabéns. É meu então, vice, viu?
É seu vice?
É meu vice-presidente, se acontecer alguma coisa comigo é com ele, viu?
Então é o Gabriel e quem que é o outro árbitro nível 2?
É o Bernardo Ordones, de Salvador. Bernardo, aí... ele é professor da UFBA, mora em Salvador.
Ah, tá. Ele a nacionalidade é, pelo sobrenome, a nacionalidade dele deve ser brasileira.
Não, ele nasceu na Argentina, mas ele veio para cá, para o Brasil, muito cedo, mas certo. Aprendeu rugby aqui no Brasil. E em Florianópolis, se eu não me engano.
Que legal.
E ele passou no concurso da UFBA, que é a Universidade Federal aqui da Bahia, e é professor lá na UFBA há muitos anos já. E é nosso coordenador de arbitragem também. Mandar um abraço para o Bernardo. Você está vendo aí que está com a filhinha nova agora, está todo papai. Mas é isso aí, tamo junto aí. E aí, bom, aí a Bahia atingiu esses árbitros, aí a gente falou, pronto, agora sai a filiação. O Manuel vai lá, envia para o CEO da CBRU toda essa parte dos árbitros. E aí, logo depois, o CEO da CBRU, assim, foi... O Manuel mandou, acho que 2 semanas depois, o cara saiu. E o que entrou, já entrou, que foi o Jean-Luc. O Jean-Luc já entrou com, se eu não me engano, o jogo de barbárias, com uma série de outras coisas, umas coisinhas que ficaram lá mal resolvidas, não sei como é que foi. E a Bahia não entrou. Já era final do ano, já. E a gente aqui, pô, será que eles vão votar isso em assembleia, alguma coisa? A gente aqui na expectativa, né? E aí não rolou. E aí veio a pandemia, comecinho de 2020, eu já era o presidente da federação, o Manuel já tinha saído, a gente até pediu para o Manuel, fica mais um ano só de transição ali, sabe, um ano assim, depois a gente reajusta aqui, só para você pegar essa filiação aí, finalzinho dela, mas ele não, ele saiu e ficou com a gente, saiu. O Jean-Luc começou a atender a gente, começou a ver o que faltava, o que não faltava. Saiu o Jean-Luc, entrou a Miné, mudou também o conselho de administração da CBRU, entrou o Martim Diaco no lugar do Mufarrege, e aí o Martim já me ligou, e aí eu falei, poxa, o presidente da CBRU está me ligando, então olha só, tá, o negócio está indo.
Mudou.
Não? Mudou. A Miné já estava me ligando, o Jean-Luc já estava, então já tinha uma mudança. Eu lembro que assim que eu assumi, o Renatão e o Maris da Federação Paulista me ligaram. Falei, esses caras estão no jogo, esses caras estão lá todo dia, eles estão vendo, eles estão me ligando, eles estão querendo saber o que, que é a Bahia, como é que é. Então, eu acho que agora vai. Agora vai, é só a gente continuar fazendo o que precisa fazer. E foi isso. Agora, nesse ano, faltavam algumas coisinhas, a gente mandou. Depois, quando a gente achou que estava tudo ok, faltava ainda mais um pouquinho, a gente vai lá e manda, e aí só esperamos. E no dia 6 de outubro, o anúncio foi no dia 7, mas eu fiquei sabendo no dia 6. A CBRU pediu para eu segurar um pouquinho, um dia, só para eles darem tempo deles divulgarem bem, e eu falei, ó, eu esperei 6, 7 anos, eu não vou esperar um dia. Claro que eu espero.
Que demais, Diego. Ligou para o Manuel, e aí, o Manuel?
Manoel, assim que a Miné, a Mariana Miné me ligou e me deu a notícia, ela falou, daqui a pouco o Martin Diaco, que ele está viajando, mas assim que ele chegar, ele te liga, tá bom. E aí eu aproveitei esse período e liguei para o Manoel. E o Manoel ficou feliz para caramba, e a gente se emocionou, e queria mandar um abraço aqui para o Manoel, porque, na verdade, para os 3 outros presidentes da Federação da Bahia, hoje, eu estando nessa posição, eu sei bem o que vocês sentiram, o que é e qual é a responsabilidade. E mandar um abraço especial para o Manuel Cabral, porque ele realmente ele carregou essa filiação no colo e por uma série de fatores teve que finalizar comigo. Mas isso é para o rugby baiano. Eu acho que é o que cada um entrega para o esporte, aquilo que o esporte já deu. E E aí eu liguei pro Manuel, ele ficou muito feliz, a gente ficou conversando pra caramba, daqui a pouco o Martim me ligou, eu falei, Manuel, tem que desligar que o presidente da CBRU tá me ligando. Epa, vai lá, pá, conversa com o Gajo e tal, aquele jeito dele de falar, né? E o Martim me ligou também, uma pessoa muito educada, numa posição dele, o empresário que ele é, eu fiquei assim, fiquei bem, bem, me senti muito reconhecido, assim, falei, poxa, a Bahia tá sendo reconhecida, né? Era uma coisa que a gente não sentia antes. Então a gente não quer ser melhor que ninguém, não quer ter privilégios, mas esse reconhecimento, falar, olha, vocês fazem parte da família, era uma coisa que o Manuel falava muito, a gente quer fazer parte da família do rugby. E eu sinto isso hoje. E, enfim, agora é só alegria agora, Viga. A gente, olha, até outro dia a gente estava comemorando essa filiação. Você acredita? Depois eu falei, galera, para de comemorar e vamos voltar para a vida real. Que nem tudo é festa, né?
Eu não duvido nada disso, não duvido nada dessa comemoração que durou bastante tempo aí, viu, Diego? Mas só para a gente ter uma ideia, pessoal, o Diego disse que a divulgação da filiação da Federação Baiana, da Federação de Rugby da Bahia, aconteceu no 7 de outubro, mas a filiação mesmo, 6 de outubro, e 6 de outubro é uma data importante para o rugby do Brasil, porque foi em 6 de outubro de 63 que foi fundada a União de Rugby do Brasil, antecessora da antiga Associação Brasileira de Rugby, né, a ABR, que depois foi sucedida pela CBRU, a Confederação Brasileira de Rugby. Então, 6 de outubro é um dia importante. Lá em 63, foi a primeira vez que foi fundada em nível nacional uma entidade de administração do rugby do Brasil, a antiga URB, que durou de 63 a 72, aí se transformou em ABR de 72 a 2010. E aí, em janeiro de 2010, a ABR passou a se chamar Confederação Brasileira de Rugby. Atualmente, são 7 as federações estaduais vinculadas à Confederação Brasileira de Rugby. Além da Federação de Rugby da Bahia, a gente tem Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, são essas as 7 federações, filiadas. Estaduais filiadas à Confederação Brasileira de Rugby, só que a gente tem rugby aí espalhado por todo o país, graças a Deus. Aí cada estado, no seu tempo, procura a filiação, busca a filiação da sua federação estadual à Confederação Brasileira de Rugby. Bom, agora você tem trabalhado lado a lado com o Renatão, né? Porque o Renatão deve estar aí de olho no trabalho de vocês, em tudo que vocês fazem, até nas sombras de cada um de vocês. Como é que está sendo agora? Bom, fazer parte da família, vocês sempre fizeram parte. Agora faz parte de uma maneira legal, talvez, não sei, para se dizer.
Formal.
Formal, melhor. Mas como é que está sendo agora esse trabalho em conjunto de maneira oficial com o rugby do Brasil?
Olha, eu confesso, Biga, por exemplo, aqui no meu clube sempre foi eu que organizei. Até estava lembrando, a primeira vez que a gente se falou foi sobre um curso de manager que você deu e você me
No Rio
mandou a
Grande do
apresentação do
Sul,
curso.
no Rio Grande do Sul.
Exatamente. Eu não pude ir nesse curso, mas a gente conversou por e-mail e tal. Então, assim, eu como, vamos dizer assim, como primeiro manager do meu clube, eu sempre organizei as viagens, eu sempre organizei uniformes, eventos, tudo mais. Agora sim, a gente chegou na vinculação com a CBRU e tudo. Agora bem, Copa Cultura Inglesa, Bahia nunca participou. BR Sevens, Bahia nunca participou. Masculino, feminino, nunca participou de nada de torneio nacional da CBRU. Agora vem tudo. Eu falei, caramba, cara. O Renato todo dia fez uma apresentação. A Bahia está em todas as competições nacionais. Tem lá uma sigla, BA. Eu falei, meu Deus, é tudo Bahia? É tudo para Bahia isso aí? Mas assim,
Que legal isso! Que legal! Eu fico feliz.
É um ótimo problema, porque agora sim, eu ligo para as pessoas e dou boas notícias. Só que depois eu falo, agora é o seguinte, agora, essa boa notícia para acontecer tem que acontecer isso. Então, assim, para a gente está sendo uma nova uma nova Bahia Rugby, assim, uma nova década. A gente começou essa década realmente com novas... São novas competições, tanto nacionais quanto estaduais. A gente teve que mudar algumas competições aqui na Bahia para atender essas vagas da CBRU. São novas pessoas que eu converso. Por exemplo, eu fui começar a conversar com o Renatão ano passado, com presidente de federação, com membros do conselho. Então, agora são novas coisas. Então, a gente tá ainda se adaptando, está pegando o jeito. Ainda já teve uma reunião de federações. Eu já participei, minha primeira reunião, uma reunião bimensal. A CBRU apresentando dados, apresentando resultados, e as federações apresentando projetos, o que que estão fazendo. Então, achei bem interessante. E está sendo tudo novo, Viga, mas sabe aquela coisa nova? É como se a gente tivesse chegado agora numa casa nova, está conhecendo os quartos, as luzes, onde é que é a área, como é que são as pessoas que já moram lá. Então, está assim, está muito romântico, está bem legal. A gente não vai conseguir levar a equipe para o BR-7s, mas vai levar para a Copa Cultura Inglesa. Estamos fazendo já o primeiro esforço aqui da Bahia, sem recurso ainda, mas possivelmente para o ano que vem já, a gente já capta recurso para mandar uma seleção mais estruturada, para ficar uma coisa mais legal, né? Não ficar totalmente naquele amadorismo de ficar pedindo o tempo todo, ficar pedindo, pelo amor de Deus, coitado da gente. Isso é uma coisa que as gestões da Bahia nunca tiveram. Então, a gente já sabe como é que a banda toca. A gente não vai ficar pedindo o tempo todo. É claro que vai chegar alguma hora, se a coisa apertar, a gente vai falar com as pessoas mais próximas. Mas se existem caminhos legais, editais, públicos, leis de incentivo, recursos incentivados, enfim, a gente vai buscar esses caminhos, porque é isso que tem que ser feito. É essa a diferença de um clube ou uma federação, ou até uma confederação, que quer fazer a coisa acontecer de forma legal, como as legislações aqui no Brasil permitem, daqueles que querem ter o resultado dentro de campo, o melhor possível, mas fora de campo, não. Então, isso já fica um recado para clubes e federações que queiram realmente entrar no esporte. Isso não é brincadeira, você tem que estar bem, tem que contratar, às vezes, vai ter que contratar alguma consultoria, se não tem expertise nessa área. A Bahia está fazendo isso, então a gente entende que isso faz parte, até pelo nosso planejamento estratégico que prevê que daqui a 15, 20 anos a Bahia não esteja onde está. Porque se a gente ficar onde a gente está, a gente não vai garantir a nossa evolução. A gente precisa sim querer algo maior.
Então vamos parar nesse planejamento estratégico, porque a gente vai voltar nesse planejamento estratégico depois da leitura de alguns comentários. Devia ter feito isso antes, mas agora, com mais de 50 minutos de Mesoval 251, vamos para os comentários. Está conosco Antônio Gabriel Santos, está conosco o Wallace, Gabriel Couto, a gente já falou aqui, o Árabe, um abraço para o Árabe também está aqui conosco, o Baeta lá de Pescara, na Itália, cada hora o Baeta está em um lugar, inclusive o Baeta, um abraço para o filhão dele que fez um try no último fim de semana, Pedro Girona Rugby lá na Espanha, um tryzaço, ele mandou o um vídeo aqui para mim, eu preciso colocar o vídeo do try dele, do try do filho dele aqui, Baeta, um abraço. Está aqui o Antônio Gabriel Santos, que falou rugby, rugby urra, já comentou aqui. O Marcelo tem uma pergunta para ser feita depois, a gente vai ler por último, tá? O Yuna Calazans, o Van Diesel P90, André Soares, o Wallace Ferreira, o Jonathan, o Nilo, está aqui conosco, ex-presidente da FRB.
Primeiro presidente
da FRB. O Carlos Passos está aqui conosco. Nossa, decano do rugby brasileiro, Carlos Passos.
Lá de Campinas, conversamos outro dia.
Sensacional. O Rony está aqui conosco. Serigi está conosco, né? O rugby
Rony de Aracaju, Sergipe.
Exatamente, está aqui. O Samuel do Morcegos. Aliás, em se tratando dos morcegos, fazer aqui um jabá, porque no dia 11 de dezembro tem o Beach Rugby em Morro de São Paulo, na Bahia. Organizada pelo Morcegos, informações com o Jonca, pelo telefone, código de área 71 993484729. Mais uma vez, o Jonca do Morcegos organiza o Beach Rugby lá em Morro de São Paulo, dia 11 de dezembro, um sábado. R$50 por atleta e inclui bastante coisa. Telefone, contato, inscrição, código de área 71 Salvador, 993484729. Vamos a mais comentários aqui. Roger Couto está aqui conosco. Arnaldo Montenegro também está aqui com a gente. Diego Gaspar está com a gente. Carcaju Pataxó, grande, mandando um abraço aqui para o Diego.
Carcaju
Olha só.
Está aqui de coroa vermelha.
Ah,
pode falar.
Sensacional, sensacional. Porque o Carcaju.
Jogos ele manda... indígenas aí.
Exato, ele mandou uma mensagem e a gente vai ler logo mais. Manuel Cabral, boa noite. Atrasado, mas interessado.
Ah, Manuel, opa!
Tá aqui, ó. E, ó, Damiano. William Ferreira.
Olha, Hudson
da Twister. Galera do Hudson Luiz Borés, tá aqui com a gente. Marcelo Estrosicila comenta, a fundação está feita, agora começam a subir as paredes, é isso aí. O isso Carcaju aí coloca, prepara o time para o ano que vem jogar contra os maores nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Sensacional!
Eita, já sensacional. Pensou, Verga?
Seria lindo. Ó, tem mais
vai
um
ter,
comentário aqui, Felipe NS, e o Van Diesel coloca que ele é o Maurício de Porto Seguro. Só que o Marcelo ele coloca uma pergunta aqui, Diego. Diegão, qual seria a melhor estratégia para trabalhar de maneira efetiva com as diferentes realidades das regiões da Bahia, visando garantir um processo exitoso de fortalecimento do rugby no estado? Diego, a Bahia são vários estados dentro de um estado. Você tem uma realidade aqui em Porto Seguro que é completamente diferente de Adustina. Salvador é outra situação, Vitória da Conquista é outra. Explica.
Olha, essa pergunta do Marcelo é sensacional. É, vai fazer a gente falar um pouco da Bahia. Por exemplo, muitas pessoas falam a Bahia e remete a Bahia ao Nordeste. A Bahia pertence ao Nordeste. Essas pessoas precisam entender que a Bahia é maior territorialmente do que os outros 8 estados do Nordeste. São 9 estados do Nordeste, a Bahia é um deles. A Bahia é como se fosse a metade, vamos dizer assim, do Nordeste.
E o Maranhão é enorme. O Maranhão é enorme.
O Maranhão, o Ceará é grande, então Piauí. E aí, o que que acontece? Se a gente lida com a Bahia, como a gente está falando, por exemplo, de... se a gente falar, por exemplo, que é São Paulo, Jacareí, sabe? As cidades que a Dutra corta ali. Não é a mesma coisa. Então, a estratégia que o pessoal do Vale do Paraíba usa para promover o rugby é uma. A estratégia que a Bahia tem que usar para promover o seu rugby tem que ser outra. É uma outra realidade. Isso demorou um pouco de tempo para a gente entender. A gente fez algumas experiências achando, claro que sempre, achando que ia dar certo, sempre acreditando, mas foi muito erro que a gente cometeu, fruto de querer achar um caminho. Eu confesso, Virga, que a gente ainda não achou o caminho. Uma vez que a gente achar o caminho, não só o Brasil, o mundo todo vai saber. Ou se outro núcleo de outro lugar do Brasil achar esse caminho, a gente logo vai saber e vai todo mundo seguir esse caminho. Mas a gente já percebeu o que que deu certo e o que que não deu certo. Então, o que que a gente fez? A gente dividiu a Bahia em regiões. Então, além da Bahia já ser um estado, já ter sua unidade federativa, a gente entendeu que a gente precisava criar mais entidades dentro da Bahia. Então, a gente criou a região do semiárido baiano, a região metropolitana, a região do sudoeste baiano e a região da costa do descobrimento. E no futuro próximo, quando novas regiões aparecerem, essas regiões serão regiões próximas a uma dessas 4, ou próximas a todas elas.
O que é que eu quero dizer? Daquele princípio, aquela ideia da regionalização, que o Zé Alcuin fala bastante sobre isso, e o Vitor Ramalho, do Portal do Rugby, também sempre difundiu bastante, né? Dessa ideia da regionalização.
Exatamente. Você falou de duas pessoas que eu conversei nos últimos meses e nos últimos 2 anos sobre isso. O Zé, eu tive uma conversa com ele por telefone, uma conversa longa, ele explicando daquele trabalho de doutorado que ele fez. E o Vitor já... discussões já mais de Brasil, né? Como é que essa regionalização poderia acontecer. Até mandar um abraço para eles dois, porque a gente tem tantos amigos no rugby, né, Virga? E a gente compartilha tanta informação... E aí, o que que a gente fez? A gente realmente dividiu em regiões. Então, o rugby aqui na Bahia acontece nas regiões para que, em alguns momentos, ele vá acontecer de forma estadual como um todo. Então, ao invés de a gente ficar toda hora, eu vou para Adustina 3, 4 vezes no ano, ou vou para Salvador, Vitória da Conquista 3, 4 vezes no ano, eu vou para lá uma vez no ano e jogo mais aqui na minha região. Por isso, eu estou falando do meu clube aqui, o Porto Seguro. É a mesma coisa o Imborés. Falando de Vitória da Conquista, ele vai viajar menos no estado e mais na região dele. Aí a gente tem uma série de ganhos, né? aumenta os jogadores daquela região, cria identidade, facilita o custo, reduz o custo, tem situações que nem custo tem. Então a gente está apostando nisso com a Semana do Rugby, que é uma coisa que deu muito certo em 3 das 4 regiões da Bahia. Ou seja, antes de um torneio, num sábado ou no domingo, naquela semana do torneio, nós visitamos de 2 a 6 escolas, depende da capacidade de recursos humanos que cada clube tem, visita as escolas, chama atleta, chama os alunos a fazer uma seletiva, que vai ser no torneio, vai ser um pouquinho antes do torneio a seletiva, e eles já ficam e assistem ao torneio. Já teve casos de atletas que foram só para fazer a seletiva e assistir o torneio e acabar jogando o torneio. De tamanho físico e a desenvoltura motora apta daquele atleta para o esporte. Então, é só assim que a gente conseguiu recrutar mais atletas, fazer com que os clubes aumentassem seu número de praticantes e tornar os eventos locais, porque esses eventos que eu falei são eventos municipais, na maioria deles, tornar esses eventos municipais cada vez mais frequentes. Né? Tirar um pouco de que eu só vou jogar se for contra o time de outra cidade. Não, eu tenho que jogar aqui na minha cidade. Eu tenho que, no meu clube, eu tenho que ter mais de um time. Tem que ter 3 a 4. Como a gente fala, o número mágico, né? 4 já é um número mágico. Já dá para você fazer muita coisa com 4 times. Então, a Bahia está apostando muito nisso. Tem dado muito certo em 3 regiões. Tem outra região que está resistindo um pouquinho, mas já vai fazer. Então, é isso. Bahia está regionalizada.
Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui do Antônio Gabriel Santos. Diego, quais os projetos da federação para o rugby escolar?
Excelente pergunta, Antônio Gabriel. Olha, o rugby escolar, ele, como eu falei lá no comecinho, acho que a primeira coisa que eu falei aqui, né, Virga? Se eu hoje estou no esporte por conta de um professor meu de educação física. Assim como
exatamente
a maioria dos atletas hoje. Um professor de educação física incentivou, estimulou, foi referência, era um mestre, era um cara que se preocupava, né? Enfim, um abnegado muitas vezes. Então, começa com um professor de educação física. A Bahia já tem feito, desde 2015, uma série de capacitações com professores de educação física. Eu pessoalmente, em 2017, só em um núcleo territorial de educação, que é como divide a Secretaria Estadual de Educação da Bahia, os núcleos territoriais, são 27 na Bahia, só eu capacitei 47 professores da rede pública estadual de Salvador e Laura de Freitas. Desses 47 professores de educação física, e um deles, que é o professor Stone, não sei se ele está vendo a gente agora, mas o professor Gabriel também está, que estava também nesse grupo aí, que eu já vi o nome dele aí em algum lugar aí. O professor Stone, ele ensinou os seus atletas a jogar rugby na escola, o negócio avançou e eles criaram um clube, que hoje é o Prindes, de Salvador, um clube juvenil, de alunos do Colégio Estadual Tourinho Dantas. Mandar um abraço aí para todos eles, que é o nosso único núcleo juvenil em Salvador. Então, respondendo ao professor Antônio Gabriel, a Bahia tem, nessas regiões, nessas 4 regiões que eu falei, nas cidades de cada região, a Bahia já começa, em 2022, a aplicar cursos e capacitações com professores de educação física. Isso é uma coisa. E ela vai promover a Semana do Rugby em cada uma dessas cidades. E o professor de educação física é uma ponta fundamental nesse processo. Porque uma coisa é o clube chegar na escola e convidar os alunos. Outra coisa é o clube chegar na escola, conversar com a diretora, conversar com os professores de educação física e falar: quero que todos vocês participem disso. E os alunos também. Então, assim, dá muito certo. Como deu certo em Adustina, com o nosso professor Adenilson Rodrigues, nosso diretor de desenvolvimento, que você já entrevistou ele, né, Virga? Uhum. Outra história fantástica, já foi contada aqui. É um professor de educação física que, numa cidade de 15 mil habitantes, conseguiu ter hoje a maior taxa de atletas por treino em um clube da Bahia. Né? Ali no Adustina, 60 pessoas é pouco. É o dia que vai menos pessoas a treinar. Né? Alguns clubes no Brasil não têm. Eu sei que tem clubes de referência no Brasil, que esse número é ultrapassado muito, Mas, como a Bahia está evoluindo ainda, né? Isso é um número muito bom para a Bahia. E a gente quer que todos os clubes da Bahia tenham esse número para cima.
Pessoal, o Mesoval 251 está chegando na reta final. Eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para o Diego, mas só aqui algumas curiosidades, alguns detalhes antes da gente partir para o papo derradeiro. O Adenilson, ele teve no Mesoval 203, então para quem tiver aí procurar no, nas plataformas de podcasts, é o Mesoval 203, que foi ao ar em 29/9/2020. Se vocês quiserem procurar também, o Mesoval pode ser encontrado nesse site que está aí embaixo, central3.com.br/category/podcast/mesa-oval. Lá vocês buscam pelo Mesoval 203, está lá a edição do Adenilson, do Adustina, e também a edição 85 do Manuel Cabral, em 31 de outubro de 2017. Também só um comentário que eu quero fazer aqui, porque o Diego falou até inclusive tem um comentário aqui do professor Stone, do Samuel, ele coloca: o professor Stone lutou muito para o rugby juvenil em Salvador crescer. Agradeço muito aquele homem. Inclusive, falando sobre o rugby juvenil, me fez lembrar o Universitário Brasileiro de Rugby Sevens em 2011, 2010 ou 2011, que a equipe vice-campeã foi a FTC de Salvador.
FTC de Salvador.
E treinada pelo Zé.
Nessa equipe tinha alguém, acho que era o Bicho que está aí, tinha o Diogo Paixão, o Diego Gaspar, que é o Bicho.
Exatamente, exatamente.
Ou seja, jogadores, Virga, que hoje teriam vaga, talvez, na maioria dos clubes de ponta do Brasil, para você ver como aquele tipo de torneio, como começar naquela faixa etária, faz com que você descubra talentos, né? Eu já joguei contra esses jogadores, eu vou te falar, cara, são os melhores jogadores da Bahia, tecnicamente, né? Fisicamente, são rápidos, são fortes, então quando a gente conseguia ganhar deles, era a festa de uma semana, cara. Era como se ganhasse dos All Blacks.
E, depois eu quero saber de vocês, a audiência do Mesoval, se vocês sabem qual foi o primeiro atleta da Bahia convocado para uma seleção brasileira masculina. Então, no final do Mesoval, isso veio agora na cabeça, eu lembrei dele agora.
Olha.
Quem foi o primeiro atleta da Bahia convocado para uma seleção brasileira masculina na história? Eu vou falar no final do Mesoval. Você sabe, Diego, por acaso, quem foi?
Olha, eu acho que sei.
Não, depois você fala. Você vai ser o primeiro.
Tá com cara de pegadinha.
Você vai ser o primeiro a dar resposta, tá? Mas agora, na reta final, a gente já está extrapolando. Já extrapolou o tempo, mas eu quero ouvir de você. Planejamento estratégico do rugby da Bahia, Diego. Como é que está o rugby da Bahia? Qual que é a projeção que vocês fazem para um breve futuro?
Olha, talvez uma das poucas coisas boas dessa pandemia foi que a gente teve tempo de fazer um planejamento estratégico com calma e, inclusive, ampliando o prisma, a gente estava fazendo para os próximos 5 anos. E quando a gente viu que a coisa estava meio pesada em termos de pandemia, a gente disse: vamos aumentar esse prisma, vamos tentar olhar para daqui a 15, 20 anos. Então, daqui a 15, 20 anos, a gente quer que a Bahia tenha uma estrutura profissional, pelo menos com uma equipe de técnicos e atletas. Para a gente chegar lá, aí a gente olhou lá na frente e agora a gente, né, vamos olhar para trás, o que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa chegar no semiprofissionalismo antes e chegar no amadorismo mais empoderado. Então, isso vai passar por fortalecimento dos clubes de rugby na Bahia, fortalecimento das regiões de rugby na Bahia, criação de seleções regionais como principais equipes da Bahia, aí adotando o modelo neozelandês, sul-africano e australiano. Melhoria nas captações de recursos públicos. Na Bahia tem uma superintendência do esporte chamada SUDESB, que é o principal parceiro de entidades esportivas, e a Federação da Bahia está começando a ter contato com a SUDESB, a gente já tem reunião lá presencial, já teve representante deles aqui, e engraçado que foi assim, uma semana depois da vinculação com a CBRU, o subsecretário da SUDESB me ligou para falar de um projeto de rugby E eu dei essa notícia da CBRU, assim, as portas se abriram mais ainda. Então, Virga, o que eu posso falar, esse recado é para a comunidade do rugby baiano. Continuem jogando rugby. Os clubes, busquem mais atletas. Os treinadores, se tornem melhores treinadores. Façam coach nível 1, coach nível 2, busquem conhecimento. Os árbitros, sejam melhores árbitros. Porque o rugby da Bahia vai crescer muito. Crescer de uma forma sustentável, porque os objetivos que a gente tem para os próximos 15, 20 anos são altos, são bonitos, são legais, são desafiadores e vão fazer com que a gente jogue esse jogo maravilhoso que é o rugby de uma maneira mais competitiva, mais organizada. Então, Virga, não é uma solução para o ano que vem. A gente não vende milagre aqui, mas a gente gosta muito do nosso esporte, quer cuidar dele com o máximo de carinho. Então a gente vai se importar muito com o rugby da Bahia, sempre atento no que a gente pode melhorar. E esse é o recado. Eu dei uma resumida no nosso plano estratégico, mas quem quiser conhecer mais, é só acessar um hot site que a gente criou com um dos nossos parceiros, que é a Nacione Brand, www.nacione.com/rugby na Bahia. E vocês vão acessar, tem também no nosso Instagram, no nosso Facebook, esse link, tá lá a pirâmide de sucesso, tá tudo lá. A gente dividiu as competições da Bahia em tiers, né, que são é uma expressão muito usada no rugby, são níveis de competição ou camadas de competição. Então a gente vai desde o tier 4, que são jogos municipais, ao tier 1, que são de seleções regionais, antes da gente chegar no semiprofissionalismo e no profissionalismo. Então a gente tem aí quatro níveis dentro do amadorismo do rugby que o atleta sabe o caminho dele, o treinador sabe o caminho dele, sabe a época do ano que ele joga, sabe a época do ano que ele vai jogar uma competição de maior intensidade, porque vai selecionar atleta, sabe uma época do ano que ele vai jogar uma competição de menor intensidade, porque ele vai estar chegando atleta novo e ele vai ter que vai misturar atleta experiente com atleta novo, para justamente dar aquela cancha, né, que o pessoal fala, né, aquele ritmo de jogo, enfim, introduzir o novo atleta para o esporte. Então é isso. Tem muito trabalho para fazer. As madrugadas têm sido longas e que eu sou empresário, eu sou professor também. Eu tenho outras profissões. Então o tempo que me sobra é a madrugada para trabalhar para a federação. Mas tem sido bem interessante, né? Algumas pessoas se assustam recebendo mensagem minha de madrugada. Eu também me assusto quando alguém me responde de madrugada. Mas a maioria me responde de manhã. Então, se acostumem, tá, pessoal? Vou continuar mandando mensagens na madrugada, porque é o horário que a gente tem disponível.
E você é empresário de que setor, Diego?
Hoje eu sou sócio proprietário do King's Grill, é um restaurante aqui no centro de Porto Seguro.
Ah, que vende restaurante do que aí, do King's Grill, Diego?
A gente vende, são mais de 12 opções de carne, mariscos, carnes vermelhas, carnes nobres. Mas também sai petiscos, moquecas, tradicional moqueca baiana, bobó de camarão. Aqui é muito, é bem versátil. É para atender esse público gigante que vem para Porto Seguro todo ano, que é uma cidade turística. Tem uma outra dinâmica, como você falou, né? Diferente de Adustina, diferente de Salvador, diferente de Vitória da Conquista. Mandar um abraço aí, pessoal de Vitória da Conquista, uma cidade, a terceira maior cidade da Bahia. Fantástico ter rugby lá e as pessoas que fazem o rugby lá. Aliás, todas as pessoas fazem o rugby na Bahia, né? Sem elas, nada disso acontece. Nada disso acontece. Tem muita gente com muita vontade querendo fazer rugby. E a gente está aqui para abraçar todos vocês, pessoal. Aí, ó. O Kings é top. Aí, até os clientes aqui estão mandando mensagem.
Ó, pessoal, e tem aí um abraço para o Ricardo. Ricardo que mandou uma mensagem da Nacione.
Ele,
Tem
grande Ricardo.
o site para vocês terem uma ideia dos projetos da Federação Rugby da Bahia. Tá aí, eu tinha colocado errado, mas é nacione.com/project/BahiaRugby.
Isso. Esse daí é o da mudança de identidade visual que a Nacione fez para a Bahia. Fantástico isso daí. Uma grande mudança. Digno do tamanho da Bahia. Obrigado, viu, Ricardo? Excelente trabalho.
Ó, agora para fechar mesmo, Diego, a última pergunta, a última coisa aqui. Bem rápido, hein? O que que você espera do Vitória Rugby Clube? Sua palavra ficará eternizada. É o árabe que pergunta.
E o Vitória se filia à Federação de Rugby da Bahia. É só o que eu espero.
Diego, parabéns pelo trabalho, sucesso, parabéns pela paciência que vocês tiveram todos, o rugby baiano, essa história que vocês têm toda ela, dos presidentes passados, antes disso, do rugby que era praticado na Bahia, antes mesmo de se formar uma federação local, de todos aquelas pessoas envolvidas com o rugby daí, que já estiveram, aquelas que vão se envolver, parabéns por vocês conseguirem reuni-las todas e trabalharem para um propósito comum, para um plano comum, né? Cada parte do rugby brasileiro, cada parte do rugby baiano, torcedores, árbitros, dirigentes, jogadores, colaboradores, cada um ajudando o outro, todos crescem. E o rugby da Bahia vai crescer, sem dúvida alguma, com pessoas como vocês à frente. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela proatividade, pela paciência e pelo trabalho árduo e duro que vocês têm conduzido nesse estado que é pioneiro no Brasil, que o Brasil começou aí, inclusive. Então, muito obrigado por toda a dedicação e por todo o exemplo que vocês são para o rugby do Brasil. Muita coisa tem acontecido, muita coisa já aconteceu e muita coisa bacana está por vir. O rugby brasileiro espera por vocês e está doido para jogar contra vocês. Sucesso. Todo sucesso do mundo, Diego.
Obrigado, Virga. Esse programa sensacional. Eu falei de coração, eu sou fãzaço do Mesoval e assisti muitos Mesovais. Inclusive, já conversei com pessoas falando isso. Olha, já vi você no Mesoval, achei fantástico. E obrigado mesmo. Queria também agradecer a toda a comunidade do rugby baiano, todos os atletas, ex-atletas, treinadores, ex-treinadores. Olha, o rugby deve muito a vocês, mas a gente tem que olhar para frente também, a gente tem muito desafio, tem muita coisa, tem muita competição, tem muita escola para visitar, tem muito clube para estruturar, tem muita região para chegar e, enfim, tornar o rugby praticável nesses locais, né? Para depois a gente pensar em resultados, em alto rendimento. Eu acredito muito em causa e consequência, a gente precisa criar essas bases, a gente precisa criar essas situações, Virga, para que os resultados vão vir naturalmente. E se a gente tiver que mudar alguma coisa, no meio do percurso a gente vai mudar, a gente não tem problema nenhum com isso, né? A vida é assim mesmo, é cíclica, é mutável, e o que a gente precisa mesmo é da energia das pessoas. Então, eu queria agradecer, né, ao Mesoval e a toda a comunidade do rugby baiano, agradecer nossos fãs também, que não são da Bahia, mas torcem pela Bahia, já vieram visitar a Bahia, e eu tenho algum pé aqui na Bahia, né? Tem parentes na Bahia, e a gente também gosta muito de todos vocês, tá, pessoal? Um grande abraço.
Um grande abraço, pessoal. Só os últimos comentários. Um grande abraço, Diego. Só os últimos comentários aqui. O Carlos Passos, grande trajetória do rugby baiano, mostra que para se obter resultados temos que ter muito trabalho e dedicação, e cumprimenta aqui o Mesoval e a você, Diego, pelo trabalho, e também o Baeta deixando aqui um abraço e gostando bastante do programa. Pessoal, só aqui o último lembrete, dia 11 de dezembro, Beach Rugby em Morro de São Paulo, organizado pelo Morcegos. Informações...
Melhor Beach Rugby que eu já joguei até hoje. Aí o John que é um desses caras que eu falei no comecinho, lá do rugby da Bahia, que ainda joga até hoje, viu, Virga?
O John é um deles. Então tá aí, ó. Tem o telefone 71993484729. Participem dia 11 de dezembro. Para fechar agora, finalmente, muito do que o Diego falou, eu concordo, porque eu gosto muito de duas... Eu levo muito comigo uma lição que eu aprendi no rugby, né? Que erros vão acontecer. E o mais bacana de tudo isso é que são erros novos, né? Contanto que não sejam erros... repetidos, né? Que os erros sejam novos, sinal de que coisas novas a gente tem feito e estamos aprendendo. Que os erros não sejam como os de antes, que sejam erros novos, mas é importante que as coisas estão em movimento, as coisas estão indo para frente. Parabéns pela iniciativa, Diego, parabéns pelo trabalho, parabéns a todo o rugby baiano, um bem-aja a todos vocês e conte com o Mesoval sempre. Com a presença do Diego Hamilton Reis, este foi o Mesoval 251, uma Bahia do rugby. Muito obrigado a todos pela audiência, sobretudo pela paciência. Saudações ovaladas e um grande abraço.
O programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.